Hábitos. A primeira coisa que eu mostrava aos jogadores no primeiro dia de treino era como dedicar um pouco mais de tempo a calçar adequadamente as meias e os tênis. A parte mais importante do equipamento são justamente as meias e os tênis. Jogamos num piso duro, portanto, é preciso que os tênis caibam direito. E não devemos permitir que as meias fiquem enrugadas em volta do mindinho, onde geralmente surgem as bolhas, nem do calcanhar. Eu mostrava aos jogadores como queria que fizessem. Puxem a meia para cima e arrumem em torno da área do mindinho e do calcanhar para que não haja pregas. Alisem tudo muito bem. Então, segurem a meia enquanto calçam o tênis. E abram bem o tênis. Não o puxem somente pelos cadarços. É preciso apertar direito cada ilhós. Depois, deem o laço. Então, amarrem o laço para que não se desfaça. Porque ninguém quer que os tênis desamarrem durante o treino ou o jogo. Não quero que isso aconteça. É só um pequeno detalhe que os técnicos deveriam aproveitar, porque são os pequenos detalhes que fazem as grandes coisas acontecerem. Essas palavras são de John Wooden, o técnico mais bem-sucedido da história do basquete universitário americano. Seus times venceram mais campeonatos e jogos consecutivos que todos os adversários. Deve ter sido frustrante para os atletas de elite, que queriam ir para a quadra e mostrar o que sabiam fazer, chegar ao treino pela primeira vez com esse técnico lendário e ouvi-lo dizer: "Hoje aprenderemos a calçar os tênis." O ponto que Wooden queria afirmar era que criar hábitos eficazes, até os mínimos detalhes, é o que faz diferença entre ganhar e perder jogos. Cada hábito parece pequeno, mas, somados, têm um efeito exponencial no desempenho. Em todas as áreas, um único hábito pode ser suficiente para dar vantagem ao adversário. Wooden considerava cada aspecto do jogo em que pudesse surgir um problema e treinava os jogadores em cada um deles. Várias vezes, até se tornarem hábitos. A meta era o desempenho impecável. Wooden costumava dizer que a única pessoa contra quem competimos somos nós mesmos. O restante está fora de nosso controle. Esse modo de pensar se aplica também à vida criativa. Os detalhes são importantes tanto para o artista quanto para o atleta, quer o jogador reconheça sua importância ou não. Bons hábitos criam boa arte. O modo como fazemos qualquer coisa é o modo como fazemos tudo. Trate toda a escolha, toda a ação, toda a palavra com cuidado habilidoso. A meta é viver a vida a serviço da arte. Pense em criar um arcabouço consistente em torno de seu processo criativo. Quanto mais bem preparado estiver em seu esquema pessoal, mais liberdade você terá dentro dessa estrutura para se exprimir. Disciplina e liberdade parecem opostas. São parceiras. Disciplina não é a falta de liberdade. É uma relação harmoniosa com o tempo. O bom controle de horários e hábitos cotidianos é um componente necessário para dar vazão à capacidade prática e criativa e fazer arte grandiosa. Pode-se até dizer que a eficiência concentrada é mais importante na vida do que no trabalho. Abordar os aspectos práticos do dia a dia com precisão militar permite que as janelas artísticas se abram com uma liberdade infantil. Os hábitos que sustentam a criatividade podem começar no momento em que você se levanta todos os dias. Pode ser olhar a luz do sol antes da luz da tela do celular ou do computador, meditar, ao ar livre, se possível, exercitar-se, tomar banho de água fria antes de começar o tempo criativo num espaço adequado. Esses hábitos são diferentes para cada um e, talvez, para o mesmo artista de um dia para outro. Você pode se sentar no parque, prestar atenção nos seus pensamentos e fazer anotações, ou dirigir o carro por uma hora, sem nenhum destino em mente, escutando música clássica para ver se surge alguma centelha. Vale a pena estabelecer um horário de trabalho ou períodos ininterruptos de brincadeira divertida que permitam voos da imaginação. Para um, essa janela de tempo pode ser de 3 horas. Para outro, de 30 minutos. Alguns preferem trabalhar do crepúsculo à aurora. Outros criam em sessões de 20 minutos, com pausas de 5 minutos entre elas. Encontre os rituais sustentáveis que deem mais apoio a seu trabalho. Se estabelecer uma rotina opressora, é provável que você encontre desculpas para não trabalhar. É do interesse de sua arte começar com um cronograma fácil de seguir. Caso se dedique ao trabalho meia hora por dia, pode acontecer algo bom que gere fluxo e entusiasmo. Então você olha o relógio e percebe que está trabalhando há 2 horas. Há sempre a opção de ampliar o tempo criativo depois de formado o hábito. Sinta-se livre para fazer experiências. A meta é se comprometer com uma estrutura que assuma a vida própria e não criar só quando tiver vontade ou começar cada dia perguntando como e quando você vai trabalhar em sua arte. Põe a decisão no trabalho, não em quando vai trabalhar. Quanto mais você reduzir as tarefas diárias de manutenção da vida, maior será a faixa disponível para decisões criativas. Albert Einstein usava a mesma roupa todos os dias, um terno cinza. Eric Satie tinha 7 roupas idênticas, uma para cada dia da semana. Limite suas escolhas práticas para liberar a imaginação criativa. Todos desejamos criar novos hábitos saudáveis e produtivos, como fazer exercícios, comer alimentos naturais ou praticar arte com mais regularidade. Mas com que frequência pensamos em examinar e remover os hábitos que conduzem nossos dias atualmente? Com que frequência consideramos meros hábitos os comportamentos aceitos como o modo como as pessoas são ou o modo como somos? Todos nós temos hábitos automáticos, hábitos de movimento, hábitos de fala, pensamento e percepção, hábitos de sermos nós mesmos. Alguns são praticados todos os dias desde que éramos crianças. Um caminho é cavado no cérebro e é difícil mudá-lo. A maior parte desses hábitos nos controla, para além de nossas decisões, a ponto de funcionarem de forma autônoma e automática, como a regulação da temperatura do corpo. Aprendi recentemente um modo diferente de nadar. Parecia esquisito e contraintuitivo, porque aprendi a nadar quando era muito jovem. Meu método anterior estava tão entranhado que eu nem precisava pensar nele. Sem esforço, sabia usá-lo. Funcionou bastante bem para me levar de um lado a outro da piscina. Embora houvesse outros métodos que me levariam mais longe e mais depressa, com mais facilidade. Em nossas realizações artísticas, recorremos também a hábitos para ir de um ponto a outro. Alguns não servem à obra ou minam o progresso. Quando mantemos a mente aberta e prestamos atenção, podemos reconhecer esses hábitos menos úteis e quebrar o feitiço, e começar a explorar novas práticas, como aquelas que vêm e vão de nossa vida criativa, a exemplo de colaboradores temporários, que permanecem enquanto servem ao trabalho e partem quando não são mais benéficos. Pensamentos e hábitos não propícios ao trabalho. Acreditar que você não é bom o bastante. Sentir que não tem a energia necessária. Confundir regras adotadas com verdades absolutas. Não ter vontade de trabalhar, preguiça. Encarar o trabalho como algo imutável, que não exige empenho para produzir mudanças, acomodação. Ter metas tão ambiciosas que você não consegue nem mesmo começar. Pensar que só é possível fazer seu melhor trabalho em determinadas condições. Exigir ferramentas ou equipamentos específicos para fazer o trabalho. Abandonar um projeto no momento em que se torna difícil. Sentir que precisa de permissão para começar ou avançar. Deixar que a necessidade de recursos, equipamento ou apoio atrapalhe. Ter ideias demais e não saber por onde começar. Nunca terminar os projetos. Culpar os outros ou as circunstâncias por interferir em seu processo. Romantizar os vícios e os comportamentos negativos. Acreditar que certo estado de espírito é necessário para fazer seu melhor trabalho. Priorizar outras atividades e responsabilidades em vez de ter o compromisso de fazer arte. Ter facilidade para se distrair e procrastinar. Ser impaciente. Pensar que tudo que está fora de seu controle atrapalha. Crie um ambiente em que você fique livre para exprimir o que tem medo de expressar.